nossos trabalhos.
32ª sessão ordinária, 7ª legislatura, 4ª sessão legislativa ordinária, data 21 de dezembro de 2020, segunda-feira, 19 horas. Verificando os quórum legais, estão abertos os trabalhos da sessão e solicito para que todos fiquem em pé e convido o vereador Lucimar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Ela, pois, sobrevindo nesta mesma ocasião, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. E depois que eles deram fim a tudo, segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Palavra da salvação.
Votação da ata da 21ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovado, ata por todos. Solicito a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Elisângela, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Projeto de lei número 018/2020. Altera a lei municipal número 962/2020, de 21 de janeiro de 2020, e dá outras providências. Ofício recebido do senhor prefeito municipal solicitando votação em regime de urgência ao projeto de lei número 018/2020.
Pequeno expediente. Com a palavra o vereador Lucimar. Vereadora Elisângela. Vereador Paulo. Presente. Vereador Antônio. Presente. Vereadora Ionara. Presente. Vereador Glaucio. Presente. Vereador Alvesir. Presente. Vereadora Glória. Presente. Grande expediente. Com a palavra o vereador Lucimar.
Gostaria primeiramente de cumprimentar nosso presidente, vereador Beto, cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários desta casa, de modo todo especial, a suplente de vereadora Irone, que está acompanhando os nossos trabalhos, e da mesma forma o suplente Luiz Schneider, que por longo tempo esteve trabalhando conosco durante esses 4 anos. Cumprimentar os vereadores eleitos que estão aqui presentes, nosso vice-prefeito, demais assistentes que nos acompanham nesta sessão de hoje. Eu peço a compreensão de todos os senhores, porque hoje não é o meu último pronunciamento aqui nesta casa, mas como no dia da posse nós vamos ter um tempo limitado e vou procurar usar mais o tempo hoje para que assim eu possa cumprir o tempo determinado na última reunião que nós tivemos aqui nessa casa e que eu não fuja muito do tempo que assim foi destinado. Eu gostaria de dizer que em meados do ano de 1983 eu vim residir no município de Engenho Velho, um novo município que nós tínhamos a esperança que iria prosperar, que iria se tornar um município grande, e eu e o meu irmão nós íamos colocar uma refrigeração aqui. Logo em seguida, o meu irmão foi embora para São Paulo e eu fiquei aqui em Engenho Velho, até mesmo porque eu nasci aqui do outro lado do rio, na linha Felipe. E eu estou aqui até hoje, constituí uma família aqui, construí minha casa aqui. Há 20 anos eu trabalho em Constantina, mas eu continuo morando aqui e, com muito orgulho, eu sou de Engenho Velho. E logo que eu cheguei aqui, eu comecei o meu trabalho na comunidade, sendo ministro, enfim, todos os senhores sabem disso. Tabaldi também sabe, e a gente trabalhou junto na linha Martinelli por vários e vários anos, né? E isso foi somando e foi agregando, e de uma forma involuntária eu fui crescendo politicamente, e eu concorri pela primeira vez. Naquela época o colega vereador França também concorreu, e eu acho que só ele, né, França, dos que estão aqui hoje. Tabaldi não concorreu, né, dos que estão aqui. E, enfim, nós dois nos elegemos, né, França? Na primeira eleição tu tinha concorrido, na primeira que tu foste, não se elegeu. E na segunda a gente se elegeu e a gente começou a fazer o nosso trabalho. E esses quatro mandatos foram muito válidos na minha vida. Eu adquiri muita experiência, adquiri muito conhecimento. Sem sombra de dúvida, eu conheci Porto Alegre de outra forma, porque a gente conheceu os órgãos públicos e a gente teve uma visão também de outra forma, porque a gente foi na Assembleia Legislativa buscar recursos, conversar com os nossos deputados. Estivemos em Brasília, tive a oportunidade de ir a Brasília, de conhecer Brasília, da mesma forma buscar recursos para o nosso município. Foi uma experiência muito boa nesses quatro mandatos. Eu gostaria de dizer que hoje, talvez, eu estivesse preparado para ser vereador. Porque hoje eu tenho conhecimento do que é um PPA, Plano Plurianual. Hoje eu tenho conhecimento do que é uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje eu sei o que é uma LOA, Lei Orçamentária Anual. Eu sei o que é um CADIN, Ronaldo. E eu aprendi muito contigo também, Ronaldo, sem sombra de dúvida, nas nossas conversas, quando eu ia até a Prefeitura Municipal. Aprendi com o Dr. César, com os funcionários desta casa, com os colegas vereadores. Então, sem sombra de dúvida, hoje eu digo para os senhores que eu estaria apto a ser um vereador. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter uma visão e estar preparado para fazer. Não adianta eu querer assumir uma função se eu não estou preparado. Não adianta eu querer ser se eu não sei. É a mesma coisa que quererem, Tabaldi, me colocar no Departamento da Agricultura. Eu não sei quando se planta soja, quando se planta milho, em época que se planta trigo. Eu acho que a pessoa tem que ter experiência, conhecimento, sabedoria. Isso é muito importante. Nesse tempo em que, ao mesmo tempo em que eu fui vereador, eu procurei ser um bom pai, um bom ministro, um bom esposo. No meu trabalho eu também procurei ser um bom trabalhador. Por quê? Porque eu tenho que ser um exemplo, não para a sociedade, mas eu tenho que ser um exemplo para minha filha. Eu só tenho uma filha e eu tenho que ser exemplo para esta filha. Eu quero que daqui uns anos a minha filha venha aqui até essa casa junto com os seus filhos e olhe para aquele quadro lá e diga com muito orgulho: olha, aquele lá é o meu pai, aquele lá é o avô de vocês. Aquele era o vereador Lucimar. Aquele brigou, discutiu, sentou, dialogou, conversou, fez, não fez. Este é o vereador Lucimar. Na vida tem que ser assim. Tem que fazer, mas fazer certo as coisas. E há 2 anos atrás, A minha filha chegou para mim e disse o seguinte: escorrendo lágrimas dos seus olhos, ela disse: pai, o senhor só pensa em jogar bocha, o senhor só pensa em jogar baralho, o senhor só pensa em ser ministro, o senhor só pensa em política. Aí, a partir deste momento, eu cheguei e conversei com a Sandra e disse: olha, eu sei que eu sou um bom pai, mas está na hora de largar a política. Talvez eu seja um bom pai, mas talvez para ela naquele momento estava faltando alguma coisa. Porque queira ou não queira, a gente se envolve com a política, a gente se envolve com o trabalho do dia a dia. E nesses 20 anos, ela tem 20 anos, eu durante a semana estou em Constantina, eu almoço às vezes no sábado, no domingo, com ela. Veja bem quanto tempo eu passei com a minha filha, e o tempo passa, o tempo voa, e a gente não se dá conta dessas coisas. Aí, eu decidi que não iria mais concorrer. E de fato, doutor César, eu não concorri, mas porque a justiça eleitoral obriga que tem que ter mulher, a Sandra concorreu à vereadora. E aí eu fui para a campanha com ela. E olha, diga-se de passagem, ela foi muito, muito bem, por ser a primeira vez que ela concorreu. Ela fez 57 votos. Na minha opinião, ela foi muito bem. Portanto, eu digo aos senhores que esse tempo em que eu estive aqui foi um tempo muito bom. Eu aprendi muito conviver. E França, sem sombra de dúvida, eu não desejo que aquele tempo em que nós usávamos essa tribuna para discutir, para brigar, aquele tempo não pode mais voltar. Aquele tempo já passou. Aquele tipo de política, quem faz aquele tipo de política não sobrevive mais fazendo aquele tipo de política. Eu acho que aquilo foi página virada. Nós temos que olhar para o futuro, nós temos que olhar para a frente do nosso município. E aqui eu quero dizer uma coisa: a política é um interesse. Não venham vocês me dizer que não, porque todo mundo tem interesse, eu tenho interesse. Não vamos ser medíocres em dizer que não. Todos nós temos os nossos interesses. Todos nós deveríamos ser diferentes, talvez. Talvez eu gostaria de dizer muito mais coisas aqui. Talvez eu iria ofender alguém, talvez não. Mas está na hora de nós, prefeito Diego, começar a olhar e pensar no nosso município. Está aqui o Ronaldo, orçamento e folha e o percentual da folha de pagamento. Trabalhem nessa questão. Isso é fundamental. Se vocês não olharem para isso, se vocês não pensarem nisso, logo aqui na frente, nós vamos pagar caro por isso. E tem pessoas que só pensam em interesse. Tem partidos que só pensam em interesse. Tem pessoas que só pensam em cargos. Aonde e que engenho velho nós queremos ter para os nossos filhos, para as gerações futuras? É isso que os senhores têm que pensar.
Vereadora Elisângela. Vereador Paulo. Vereador Antônio.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos assistentes, vereador de leito Galina, Márcia, o nosso suplente, Ronaldo, nosso contador, é uma honra poder usar essa tribuna mais uma vez e dizer para vocês da alegria em ver o Lúcio falar essas palavras tão importantes, que ainda, voltando atrás um pouco, eu vou citar esse projeto de lei que chegou nessa casa hoje. Na época das encrencas, um projeto desse aqui para ti era um bicho de sete cabeças, né? Hoje não, nós estamos votando, simplesmente votando. Só que o prefeito tem que tomar posição, que nós temos uma lei desses projetos, né? Nós temos fazendo porque nós temos uma parceria, mas mesmo sendo parceria, nós temos que cumprir lei, né? Como é importante a gente lembrar o passado. Eu em 96, Lucimar, a minha primeira eleição em 96, fiz 69 votos e não consegui entrar. Hoje com 51 eu entrei. Veja como é que é as coisas, né? Então, é uma honra para a gente poder falar um pouco do passado e dizer o que tinha e o que tem hoje. Para a agricultura. A agricultura não se tinha nada praticamente. E parece que o pessoal nosso trabalhava bem mais, auxiliava bem melhor. Hoje nós temos máquina de sobra e ainda a gente se vê queixa de serviço, falta de serviço para os colonos. Eu acho que isso aí, nós temos um prefeito aí, ele está vendo isso há muito tempo já. Eu acredito que alguma coisa vai mudar, né? Porque a nossa população, com esse consenso, está esperando dar trabalho. Pode ter certeza disso. Que eu quero deixar bem claro para vocês que essa administração que está saindo, dia 31, trouxe muito de fora. Mas daqui de dentro deixou a desejar. As pessoas que assumiram os cargos não fizeram aquilo que era necessário. A gente passou praticamente... Eu fiquei 3 anos na Câmara. Mas os 3 anos que eu fiquei nesse mandato, olha, gente, muita reclamação de muita coisa. Tomara que não aconteça mais, gente. É. Porque eu acho que cada um botar os pés no chão e dizer, bom, nós devemos o trabalho à comunidade. Por quê? Eles aceitaram a nossa proposta e nós temos que cumprir. E está simples, nós temos um maquinário de sobra. Né? Temos um maquinário de sobra, temos funcionários capacitados, que é só pegar e fazer. Então, eu acredito que na tua administração, eu acho que a comunidade vai ter orgulho de falar. E eu também quero falar. Porque se eu tocar de criticar, você pode ter certeza que eu não me escondo. É. E isso tu pode ter certeza, que a verdade é comigo e comigo vai morrer.
Vereadora Ilara, vereador Glaucio, vereador Alvacir, vereadora Glória. Ofício recebido do senhor prefeito municipal solicita em regime de urgência o projeto de lei número 018/2020. Está em discussão o ofício. Não havendo... É isso, né? Não havendo discussão, coloca o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifesta-se. Aprovado o ofício. Ordem do dia. Projeto de lei número 018/2020, altera a lei municipal número 96/2/2020, de 21 de janeiro de 2020, e dá outras providências.
Assessoria manifesta-se pela legalidade e constitucionalidade do projeto de projeto de lei. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Criminal. Relatora, Elisângela, da Fundação, pela aprovação do projeto de lei. Os demais membros da comissão, Leonardo Tomazini, presidente, vota pela aprovação do projeto de lei. Glaucio Bernardo, vice-presidente, também vota pela aprovação do projeto de lei. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Aldir Fernando Tabal, vota pela aprovação do projeto de lei. Os demais membros da comissão, Lucimar Antônio Roupe, presidente, e Antônio Lima Prance, vice-presidente, também vota pela aprovação do projeto de lei. Parecer.
Está em discussão o projeto de lei número 018. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovado o projeto por todos. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Lucimar.
Bem, eu já tenho cumprimentado a todos, eu apenas gostaria de colocar aquilo que o vereador França nos lembrou a respeito dos projetos que vinham em regime de urgência, né? E que a gente batia e brigava e dizia que era inconstitucional, que não poderia vir, enfim. Mas nesses últimos 4 anos nós tivemos um trabalho diferente. Por quê? Porque a administração vinha explicar os projetos. Nós estávamos sabendo o que estava acontecendo, né? E aqui nós temos um projeto que aumenta a contribuição do IP, um projeto normal, né? Que tem que fazer, né? Aumentar um pouquinho o percentual. E aqui, futuro prefeito Diego, eu estou saindo, mas eu peço que o senhor siga o exemplo do Paulo. E o senhor também vinha junto, sempre. Mas que o senhor continue vindo aqui na Câmara, que o senhor continue explicando os projetos para os vereadores, né, discutindo com os vereadores. E é uma pena, vereador França, que a gente tenha feito nesse último mandato, a gente tenha sentado e analisado e discutido várias coisas, como por exemplo a patrola que ia para leilão. Nós conversamos aqui, discutimos, né? Nós tivemos, eu e o senhor, no gabinete do prefeito e do vice também, discutindo um outro fator e que deu resultado, né? Então eu acho que isso é importante, que os vereadores que estão aqui, os novos que vão entrar, que façam isso é importante. O vereador França também citou que a administração pública municipal conseguiu muitos recursos. Isso é verdade. Todos os prefeitos que passaram para o nosso município administraram do seu jeito, da sua maneira, tentaram fazer o melhor. Mas esta administração, ela conseguiu um montante de valor de investimento para o nosso município muito grande. Portanto, está de parabéns. Espero que a nova administração consiga trazer novos recursos para investir no nosso município. Por outro lado, o vereador Antônio de Lima França faz uma cobrança de que muitas coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram, e eu tenho que concordar com o senhor. Talvez algumas coisas poderiam ter acontecido, mas sem sombra de dúvida, e eu tenho acompanhado de perto, eu nunca, nos meus 4 mandatos de vereador, nos outros 3, eu nunca fui na casa do prefeito Tomás Chimarrão, na casa do vice-prefeito Tomás Chimarrão e conversar. Nunca aconteceu isso. fui lá para discutir. No momento em que alguém me denunciava alguma coisa, vereador França, eu ia lá e tirava a limpa a história. Eu acho que é a melhor coisa. Não adianta ficar pros cantos cochichando e fazendo fofoca e falando mal. Se tem alguma coisa para dizer para o prefeito, vai lá no gabinete e diz. Vai lá e fala. Se tem alguma coisa para cobrar do presidente da Câmara, de algum vereador, vai no vereador e cobre. Da mesma forma com os chefes. Nesse último mandato, eu procurei agir dessa forma. Ligar para os chefes, conversar. É assim que tem que ser feito. Agora, o prefeito Diego, futuro prefeito, tanto quanto o atual prefeito, eles tiveram uma enorme dificuldade, e aqui me desculpem os funcionários públicos que estão aqui presentes, porque isso eu falo aqui, eu falo aonde for preciso. E não estou dizendo que são vocês, que são os senhores. Mas tem funcionário que ganha e ganha muito bem e não corresponde e não valoriza o emprego que tem. E olha, os senhores podem, se alguém quiser falar para os funcionários, pode falar. Pode sair daqui, pode contar, não tem problema nenhum. Porque grande parte do tempo a administração pública passa resolvendo problemas por causa de funcionários públicos. Muitas vezes o vice-prefeito, o prefeito liga, olha fulano de tal, o senhor poderia fazer esse favor? Não, eu não vou fazer. Cara, um funcionário público dizer isso. Eu acho, Diego, que o senhor como prefeito e os chefes, eles não têm que dizer, por favor, faça isso, faça aquilo. Vocês têm que começar a mandar nos funcionários. Tem que começar a mandar. Eu acho que falta isso. Eu não estou aqui dizendo, vou ser bem franco, que são todos os funcionários. Nós temos funcionários muito bons. Nós temos funcionários ótimos, que correspondem, que se pagam, que dão valor ao trabalho que eles têm. Agora, tem funcionário aí que não se paga. Que não se paga e ainda atrapalha os outros funcionários. E ainda atrapalha os outros funcionários. Eu ouvi certa vez uma funcionária dizer que lá em tal lugar eu não trabalho porque eu não me dou com fulano de tal, não me acerto com fulano. Cara, eu, se sou prefeito, eu digo, olha, se a senhora quer trabalhar, a senhora vai trabalhar lá. Se não, a senhora pede as contas, vai lá com o Niquinho e pede as contas. Se o meu chefe mandar eu cortar grama lá atrás da sua residência, eu vou. Ele compra a lenha e muitas vezes eu tenho que picar a lenha. Eu vou, sem problema nenhum. Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho vergonha de dizer isso. Se tiver que lavar o banheiro, eu faço isso muitas e muitas vezes, sem problema nenhum. Eu vou continuar sendo Lucimar. Eu acho que está na hora. Eu estou falando isso porque eu não poderia falar isso no dia da posse, porque ficaria muito, né? Mas eu acho que os funcionários têm que começar a valorizar mais o emprego que têm, a função pública que tem, porque quem paga é o povo. Da mesma forma, nós, quem paga é o povo que paga o nosso salário. Então nós temos que fazer jus ao nosso salário. É aquilo que eu disse, e eu vou repetir de novo, para que não tenha pessoas que saiam daqui dizendo que o vereador Lucimar falou que os funcionários públicos não fazem nada, não trabalham, papapá, papapá. Eu poderia puxar outros assuntos aqui, mas não vou puxar. Tem funcionários ótimos, exemplares, que se saírem amanhã vão fazer muita falta, e eu não sei o que, que o prefeito e o vice-prefeito fariam se alguns funcionários sairiam dos seus lugares. De imediato não se teria pessoas para preencher a vaga dessas pessoas. Agora tem outros que não vão fazer falta, porque não se doam, não têm responsabilidade, não têm compromisso. Gente, eu quero parabenizar a administração pública municipal pelo belíssimo trabalho que fez durante esses 4 anos. Diego, parabéns. Eu quero que o senhor retribua e passe ao prefeito Paulo isso. E eu desejo que o senhor tenha muito sucesso. Eu quero desejar Feliz Natal a todos os colegas vereadores, os seus familiares. Um feliz ano novo. Esse ano foi um ano atípico. Nós tivemos geada, nós tivemos seca, nós tivemos a pandemia, estamos tendo ainda, e não sei quando que vai passar. Então que 2021 seja melhor. Que 2021 nós possamos nos abraçar, nos encontrar, tomar chimarrão, dialogar, falar a respeito dos problemas do nosso município e tentar resolver. Então, um grande abraço a todos vocês, aos funcionários desta casa. E aqui agora eu vou finalizar dizendo que eu vou sentir muito a falta dos funcionários desta casa, Dr. César, a Gabi, a Andréia, todos esses anos a gente convivendo junto. Vereadores, um ano era um, outro ano era outro, outro mandato, enfim, sempre mudava, mas vocês sempre estiveram aí. Então, um grande abraço para todos vocês, obrigado pela ajuda, pela compreensão, que vocês sempre consigam superar as dificuldades na vida de todos vocês. Portanto, um Feliz Natal e um ano novo para vocês também, e um bom trabalho no próximo mandato, que os senhores consigam ajudar os novos vereadores e os velhos que vão continuar aí, que consigam ajudar a resolver os problemas do nosso município. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado.
Vereadora Elisângela. Vereador Paulo. Vereador Antônio.
Como eu já cumprimentei a todos, como é bom, né, Lucimar, a gente botar os pés no chão e analisar, como bem falaste. O salário nosso é o povo que paga. E muitas vezes nós não correspondemos com a comunidade, né? E eu vou falar de eu. 16 anos de vereador. 20 anos de vereador. 20 anos de vereador. Isso. E tem mais 4 para vir. Se eu dizer para vocês que o meu salário, eu acho que eu não me paguei com as emendas que eu consegui dos deputados. Não é fácil, gente. Tu tem que fazer o impossível para ver se consegue recurso, porque o nosso município é muito pequeno, não tem margem de voto. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu até hoje, vindo, pago e concluído, eu consegui 400 mil, eu. Os outros, é, os outros, né? 150 mil de calçamento com o José Otávio, no primeiro momento, que eu era vereador. E depois, parou um tempo ali, não me ajudou mais, eu peguei o Jerônimo. O Jerônimo, mais 250 aí naquele asfalto ali da frente do Chinaio. Né? Tem que falar, mesmo assim, com orgulho, né? Porque eu digo que eu não paguei os 16, os 20 anos de vereador buscando emenda. Tem mais uma para vir agora o ano que vem, mais uns 250. E será que depois vem, eu consigo mais ainda? É muito difícil. Então, por isso que o nosso partido, o PP, cada um vereador tem um deputado, né? Porque eu não vou falar daquilo da Ionara. Eu não vou falar daquilo do Galina. É ele que vai ter que falar, né? Então, isso aí é uma honra quem consegue trazer um recurso para o município. Eu digo para vocês porque, no primeiro momento, a nossa rua, lá onde eu moro, ela era chão batido, não tinha nem calçamento. Então não tem quem aguentasse a poeira. E daí, vereador e tocar de comer poeira ainda, mas digo, vamos dar um jeito, né? E daí se agarramos, conseguimos. E assim por diante. Hoje já não. Hoje nós temos praticamente 100% das nossas ruas calçadas. Né? Que até quero dizer pro Diego que aquela ruazinha que ficou a par do rito ali, tem uma hora que der no jeito que você dá um recurso, tem que fazer. Não é possível deixar uma rua daquele tamanho ali sem fazer. Né? Então, eu acredito, mas tem que ser de gavar. Porque ali, ser recurso próprio, eu digo para vocês que não é fácil de sobrar, não. Né? Então, daí conclui 100%. É uma honra para nós. O pessoal tem que pagar alguma coisa, tem que pagar, mas é pouco. Né? Não vem a fundo perdido tudo. E além disso, o que é que eu consegui mais? Eu vou dar só uma pincelada para vocês saberem daquilo que eu fiz aqui, né, de vereador. Esse terreno, que seriam três terrenos aqui onde está a câmara e a sobra, nós compramos em 2002 nessas. Depois a outra, o outro pessoal ali em 2004 conseguiram fazer a câmara. 2009 eu de novo presidente. Fizemos aquela parte ali, 70 e poucos metros. Daí passou mais um tempo e eu voltei de presidente. Daí eu fiz a pintura aqui. O ano passado foi feito isso, né, César? O ano passado foi feito isso e devolvi o dinheiro para o prefeito. Para botar na saúde, não sei se botaram ou não. Então isso é um orgulho a gente poder falar. Eu me sinto muito orgulhoso em poder falar isso, né? E eu acredito que no decorrer do tempo alguém vai fazer bem mais do que eu. Porque tem bem mais inteligência também, tá bom, gente? Muito graças a Deus.
Vereadora Ionara. Vereador Glaucio.
Queria cumprimentar nosso presidente Valcir, colegas vereadores, vereadoras, colegas suplentes, Irone Luiz, vereadores eleitos, Eloir e Márcio, ao prefeito Tcheco, vice-prefeito, ao contador Ronaldo e aos funcionários desta casa. Queria desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Boas festas, não sei, né, se a gente vai poder ter boas festas, pois é um ano atípico. Acho que não vamos poder ter boas festas, mas graças a Deus aqui no nosso município não está a doença, não tivemos que fazer lockdown ainda, né? Eu acho que está controlado. Então não sei como vai ser o final do ano, janeiro, mas que todos tenham umas boas festas. Obrigado.
Vereador Alvesir. Quero cumprimentar o presidente Valcir, colegas vereadores, vereadoras, o suplente vereador, vereadores eleitos para a próxima legislatura, funcionário dessa casa, funcionário público e assistente.
Eu ouvindo aí a questão tanto do Francio como do Lúcio, dizendo que foi uma administração ótima, foi, dá para se dizer que foi uma das melhores que a gente viu até hoje no município do Engenho Velho. Eu diria que podia ter sido melhor se todos os partidos tivessem ido em busca de recurso, porque vocês viram que nos últimos 4 anos aí, o PP e o PT que foi que trouxeram os maiores volumes de recurso. O nosso deputado Marcão, sempre nós apoiamos, ele nunca deixou nós na mão. Senador Paim, Maria do Rosário, e já se comprometeu de novo, que todo ano ele vai mandar emenda. Teve no nosso município já, e se comprometeu. Isso a gente vai ficar sempre em busca disso. Nós como prefeito, próximo prefeito Diego, a gente tem um acesso lá bom, e quando nós não puder ir, ele vem até nós para nós fazer uma visita, para ver o que falta para a gente conseguir. Eu quero dizer ao nosso colega vereador Lucimar, dizendo que todos têm interesse. Eu digo, eu, interesse próprio não, eu tenho interesse público, meu interesse é para todos os munícipes do município. Eu nunca fui interesseiro para mim mesmo, até porque no meu período de presidente, eu vendo o valor da diária alta, eu quis baixar o valor da diária, para nós ter só o recurso para ir buscar recurso. O valor para nós ir buscar o recurso era o suficiente. Não precisamos viajar para sobrar dinheiro. E é onde causou aquela reportagem de, que vieram até o nosso município, onde que foi comprovado 27% só do gasto daquela viagem que tiveram. Então, eu acho feio dizer que o cara está aí de vereador, como falaram, tem um salário já, não precisamos ganhar mais do que isso. Eu até comentei numa outra sessão que eu acho que o meu salário eu me pago pelo retorno que eu dou para o município. Tenho aí uma produção, a compra que eu faço no nosso município, que eu pago imposto, o meu salário eu acho que estou me pagando. Enfim, mas cada um queria ter mais, querer ter as coisas, enfim, né? Mas não é todos iguais. Então, eu quero dizer isso, que interesse público eu tenho para ajudar o município, para ir em busca de recurso para atender o município, para fazer melhor. E espero que nesses 4 anos todos os partidos trabalhem junto, vão em busca de recurso para nosso município, dizer que podemos até superar essa administração. Se todos pegar juntos, sim. Tem, eu já digo, foram uns 4 anos bem complicados, mas vamos esperar que agora tudo isso melhore e que volta a ver os recursos que havia para os municípios, para todos ser melhor. Quero aqui dizer um Feliz Natal e um ano de 2021 de muito sucesso, de muita conquista para todos de Evelência. Muito obrigado.
Vereador Tarode, só uma parte.
Pode.
A questão do o senhor colocasse das emendas, eu também consegui uma emenda de 100 mil nesse mandato. Só para concluir.
Ótimo. Beleza?
Vereadora Glória. Bom, quero cumprimentar aqui de modo especial meus colegas vereadores e de modo especial também aos funcionários desta casa, ao suplente de vereadores, os vereadores eleitos, ao Ronaldo, ao nosso vice-prefeito, prefeito. E queria mesmo, não estando aqui, agradecer ao nosso prefeito Paulo também. Eu não tinha usado ainda essa tribuna, não tinha falado, Mas se nós fosse vereador Lucimar, vereador Francis, falar tudo, nós precisaria uma hora para colocar tudo o que tem que ser colocado. Tudo que o Lucimar falou, o Fabaldi falou, o Francis falou. Mas o que interessa agora, que agora nós temos que fazer tudo isso que vocês falaram. Nós não podemos esperar mais. Prefeito Diego, eu não vou estar aqui nessa casa, mas eu não vou frouxar, mesmo não sendo vereador. O Diego sabe a minha posição. Às vezes eu ia até 3-4 vezes por semana no gabinete do prefeito Paulo. Eu não ia para tomar café, tomava, mas não, eu ia lá para cobrar, para falar o que a nossa população queria. Eu concordo com tudo isso que foi que aconteceu, prefeito Diego. Eu nunca fui na casa do prefeito Paulo e nunca fui na casa do vice-prefeito Diego de assuntos particulares. Às vezes, a amizade que eu tenho mais com eles é política do que amizade. Né, Diego? Você é prova disso. Porque o que me preocupa é o que a nossa população quer. Eu aprendi muito. Muito mesmo. Companheiros. Os 6 meses primeiro, 6 meses que eu fui vereador, eu pensei seriamente em desistir. Falo para vocês de coração isso. Eu já tinha sido coordenador de campanha, fiz campanha 3 vezes para o meu irmão. Nunca concordei, vereador Francis, vereador Simar, em muitos bate-boca que saía aqui desta casa. Tanto que nem vinha na sessão. Eu acho que o diálogo é a peça-chave de uma administração, doutor César, dentro do bom senso. Prefeito Diego, você tem que achar as pessoas certas. Não é possível que nós não temos as pessoas certas. Eu acho que nós temos. E nós não podemos jogar mais para frente. Nós não podemos queimar siglas partidárias, que não é uma só, gente. Ficar na boca do povo, porque o prefeito não tomou essa posição, porque o vereador não faz nada, e vão lá só pagar salário. Isso aqui me tirou, vereador Francisco, a vontade de ser vereador. Porque a gente faz o possível, como nosso vereador Futebol, e a gente trabalhou sempre como conjuntura dentro do PT no trabalho. Todos os recursos, não era o Beto, não era a Glória, não era quem fosse, não era o Tabaldi que trouxe, a gente trouxe pensando no bem-estar do município. E não vão pensar que podemos ser vereador, que eu não vou cobrar meu deputado. Eu não voto para ele, Eduardo, eu não fiz campanha para o deputado, Eduardo. Então, nós já recebemos uma visita dele na semana passada, ele se comprometeu em continuar ajudando. Eu acho que mais do que obrigação agora nós tendo o prefeito, né, Ronaldo? Nós conseguimos bons recursos. Eu acho que cada partido, eu peço aqui, que vamos atrás do recurso, França. Não é ficar falando do prefeito, do vice-prefeito nas ruas, que nós vamos conseguir ajudar a nossa população. Eu não concordo com isso. Isso aqui para mim não existe, gente. Existem pessoas que desde que o município existiu tem cargo público e tem a capacidade de sair pelas ruas falando de uma administração. É só quem está lá. A maioria de vocês tiveram oportunidade de estar. 8. Eu tive a sorte de dar um pouco mais, 15 dias, para vocês saberem o que é ser um prefeito. Vocês sabem, Francisco. Eu até me lembro que você comentou nos teus 8 dias que não conseguiu ter muito êxito. Porque as coisas, parece que as coisas batem contra você. Nós temos que ter, prefeito Diego, autonomia, responsabilidade, organização. Gente, nós temos um consenso. O nosso secretariado, que está vindo aí, que não vão ser muitos, tem que ter responsabilidade com a população no nosso município. E vocês que vão estar aqui como vereadores, representantes do povo, Vocês estão representando o povo. Vocês têm que cobrar do prefeito. Não ficar falando nas ruas porque o prefeito foi isso, que o prefeito foi aquilo. Porque queira ou não queira, eu sempre falei. O prefeito foi eleito pelo povo e nós temos que respeitar por 4 anos. Mas nós temos autonomia, vocês têm. Eu não posso ter mais. Vim lá e cobrar o prefeito. Então nós tínhamos assunto aqui para falar meio-dia, prefeito. Nós passamos anos, né, vereador França, queimando o nosso cérebro, falando em política, disputando política. Vocês acham que isso aí foi bom para a nossa população e para nós? Vocês, eu faço uma pergunta aqui, vocês gostariam que voltasse ao passado ou continuasse como está? Ninguém ia querer voltar ao passado, tenho certeza. Então eu acho que nós, como representante público, prefeito, vice-prefeito, vereadores, gente, nós temos o segundo cabo no nosso município. Não é brigando com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretariado. Gente, tem o gabinete do prefeito para tu sentar e discutir. Não é porque o Ronaldo, porque o prefeito contratou o Ronaldo, que o Ronaldo não serve. Não. Eu acho que tem que ver a competência. Se há alguma coisa estronda, vai até o gabinete e conversa com o prefeito. Eu aprendi muito. Sabe quando é que eu aprendi, prefeito Diego? Quando o prefeito Paulo era vice-prefeito, vice do Ico. Eu fui muito bem tratado, muito bem recebido pelo prefeito, pelo vice-prefeito Paulo. Quando alguém me ligava, eu ia lá, ligava o Paulo, Nós fizemos uma amizade política com o prefeito Paulo. Então, eu acho que assim, ó, gente, não é brigando que nós vamos resolver a nossa situação, que vai ficar um pouco mais pesada, prefeito Diego, a partir do ano que vem. Nós vamos ter que trabalhar limitado para nós conseguir chegar, manter uns bons secretariados, gente. Porque nós, um município sem uns bons secretários não existe como tocar. Eu senti isso em 2 oportunidades que eu tive dentro na prefeitura. Falta um motorista, deu um coice numa pedra, tem que subir o gabinete do prefeito. Aconteceu um caso que eu tenho que comentar com vocês na primeira vez que eu assumi. Um funcionário deixou o galpão, veio até o gabinete reclamar que quem tinha que mandar ele era aquela pessoa, não a outra pessoa. Eram 2 chefes, o outro não podia mandar ele. Mas veja que situação nós chegamos no nosso município. E aquilo que tocou o governador no sinal. Então eu acho que não é brigando. Gente, nós temos que chamar esse pessoal, prefeito de. Nós temos que trabalhar, gente. Eu fiz um levantamento do nosso servidores públicos. O salário é bom, nós, tu é servidor, tu sabe. Eu acho que nós temos que se dar um pouco, cada um a mais para o nosso município. Porque a coisa mais feia é você chegar na rua e o fulano falar, ah, aquele cara ali, ó, você sabe que é salário. Como falam de nós vereadores, isso aí dói. Que não é fácil enfrentar uma campanha. Quem foi, quem está e quem pode sabe o que é isso. A pessoa tem que estar muito bem, Francisco, estruturado para você partir para uma campanha. Então eu acho que isso é muito importante. E eu não tenho dúvida, prefeito Diego, que você tem obrigação de fazer essa mudança. Não é mudança que nós queremos, Francisco, os colegas vereadores, assistentes. É o povo que quer. Qual é de vocês que não recebeu a reclamação? Nós temos que acertar isso, gente. Para nós continuar tocando o nosso município. Porque a nossa população depende do prefeito, gente. Governo do estado, tu não consegue nenhum metro de asfalto. A gente tanto briga para conseguir asfaltar e 9 quilômetros não conseguimos. E assim, ó, é muito difícil nós conseguir. E todos vocês são prova que nós corrimos atrás disso. Então, a nossa população precisa... Pode recorrer ao prefeito, é na saúde, é nas estradas, é na educação, é na agricultura. E isso, eu acredito, né, Diego, que tu tem que fazer a diferença. Junto
junto com todos, nós temos um consenso, esse consenso tem que ser ouvido. Eu acho que aí é que nós temos que trabalhar, mas a coisa tem que acontecer, nós não podemos adiar mais. Nós não temos como adiar mais. Porque senão, prefeito, daqui 4 anos vai sobrar só um número. A estrela se foi. Escuta o que eu estou te falando. Daí o prefeito que paga a conta. Não é o resto. É isso que nós temos que fazer. É tão simples, Francisco. Para mim tem que ter programação. Já existe um orçamento, né, doutor Ronaldo? Né, doutor César? Nós temos que ter aquilo para gastar, nós temos que planejar em gastar cada secretaria onde vai o dinheiro e aproveitar, porque cada litro de diesel, cada parafuso, cada coisinha que nós gastar fora do que é para ser gasto, né, secretário Galinha, tu já foi, tu sabe o que vai faltar lá no fim. Então a nossa população quer saúde, educação, estrada, a nossa agricultura, você concorda? Faltou muita coisa, mas tenho a certeza que essas coisas vão ser resolvidas. Nós temos um maquinário muito bom, eu acho que a nossa população precisa, a gente vai rever isso aí, e dá para provar para o município ainda que nós fazendo e cobrando ainda fica pagada a nossa agricultura. A nossa saúde é assim, dá para se dizer que é boa, mas nós temos que, não temos que dizer que é 100%, porque nós temos que melhorar ainda. A nossa educação tem um orçamento bom, saúde tem um orçamento bom, então basta fazer o quê? É organizar. O que não dá é para dar um coisa no apelo, tem que resolver lá com o prefeito. Não tem mais, ninguém consegue administrar 4 anos. Dessa forma que está acontecendo hoje. Então eu acho que as mudanças vão acontecer, a população quer, e eu vou cobrar isso independente de ser ou não ser alguma coisa. E vocês, vereadores, tem que fazer a mesma coisa. Tiver algum problema, gente, conversa com o secretário, conversa com o vice-prefeito, conversa com o prefeito. É bem melhor do que ficar criticando. É bem melhor. Eu sei que às vezes isso dá voto, mas nós temos que ser coerente, nós temos que ser honesto com nós mesmos. Para mim, eu aprendi uma coisa: a política, ainda sou da linha honesta. Nunca tive interesse próprio para mim. Eu até te entendo o que tu falou, mas o bom de tudo esse interesse, que a nossa população nos procura e a gente pode ajudar. Porque para mim, o meu salário não sobrava muito, não. Uma coisa aqui, uma coisa ali, eu ia me doando e fazendo. Mas cheguei a uma conclusão que a minha parte como vereador, eu acho que foi bem sucedida. Consegui conciliar com todo mundo. Trabalhei há 4 anos... atrás, o Diego é prova disso, comecei a trabalhar forte, no consenso, graças a Deus está aí. Há uns tumultos no meio, mas é tudo se ajeita. Tudo se ajeita, gente. É sentando que nós vamos acertar. E quem ganha é a população. E nós também. Quem não se sente bem morar no Engenho Velho? Olha, todo mundo fala bem, Engenho Velho está bem. Vamos continuar, gente, fazendo isso. Vocês, vereadores, que estão, os novos vereadores, vocês vão chegar daqui 4 anos. O Galino mais experiente, Márcia, vai chegar daqui 4 anos, vai entender bem que isso que eu estou falando é bem correto. Então, ponham isso na cabeça de vocês. Vamos trabalhar para a nossa população, que é eles que elegeram vocês. O nosso secretário, o povo é que paga o nosso salário, Francisco. Ou de quem for o secretário. Eu acho que é aí que nós temos que demonstrar. Porque a gente até baixou, vocês viram, o salário, porque nós achávamos que estava ganhando bastante. Baixamos o salário, opinei, botamos aqui, todo mundo aprovou. Baixamos quase R$1.000 o salário. O secretário, o chefe de departamento, vai ganhar praticamente o que o motorista ganha. Tem motorista que vai ganhar um pouquinho menos. Mas
motorista viaja, tem diária. O motorista trabalha no fim de semana, tem hora. O pessoal do chefe do departamento, às vezes, tem que sair no domingo, não tem hora. Então, eu queria aqui, para finalizar, agradecer a todos vocês pelo carinho, vereadores, meus colegas vereadores, nesses 7 anos, né, que eu tive aqui nessa casa. Eu acho que fui bem tratado por todo mundo e no possível também, né? Se algum zero a gente fez, deixo aqui minha desculpa. Quero agradecer aí o pessoal, o Ronaldo aí, que fez de modo especial aqui a nosso funcionário dessa casa, né, doutor César? Que eu não tive problema nenhum me relacionar com todos vocês, escutar, porque a pessoa tem que ouvir. Se não serve, não precisa bater. Deixa que vai, né, Renato? Então, acho que é muito importante. Eu sou um cidadão de Jevelense com muito orgulho. E sempre você, Francisco, nasci aqui, briguei para emancipar o nosso município, que vocês são mesmo prova, que nós fiquemos no meio lá. E eu não briguei de vaga, não. Eu vou brigar, prefeito Dico, para o bem-estar da nossa população. E a partir do ano que vem, 4 anos, você como prefeito é responsável por isso. Mas eu creio, Dico, pelo que eu conheço de você, pela tua conduta, que a gente já vem, né, vem dez anos atrás, passando por Cotrizal, Cressol, prefeitura, eu não tenho dúvida que isso o Diego vai conseguir consolidar com todos os vereadores, com os funcionários, que nós aqui 4 anos, né, chegamos aí, o que está aí, que vai ser prefeito novamente, que já está se tratando, chega aí e não sofra nenhum tipo de falação, né? Porque é feio, viu? É feio, cara. Tu vê uma pessoa falar mal de um administrador público, que às vezes se dedica, né? Porque o salário, Ronaldo, sabe o que é em vão, se você olhar. O prefeito, 7 contos, é bastante dinheiro. Se você bobear, tu gasta em remédio. Do jeito que foi indo. Quero aqui desejar aí a todos um Feliz Natal e um 2021, né, cheio de novidades, né, prefeito? E que Deus nos ilumine, porque a gente faz a nossa parte, mas nós temos que ter Deus ao nosso lado e esperamos que Ele nos ajude a prosperar, né? Aí que a coisa anda aí. E deixar aqui meu abraço ao prefeito Paulo. Eu acho que eu tenho, mesmo ele não estando aqui, eu aprendi muito com ele. Sou amigo político do prefeito Paulo, não sou amigo particular nunca, mas amigo político, que nós temos que saber separar. E deixar aqui meu abraço para ele, que não está aí. E até, quem sabe, um dia, né, eu volto a concorrer, mas meio difícil, né? Muito obrigado. Nós vamos aí ter um coquetel aí depois, ter uma entrega dos brindezinhos que a Câmara fez para vocês aí. Muito obrigado. Sendo essas matérias da sessão, agradeço a presença dos colegas e assistente e dou por encerrada a presente sessão. Boa noite.
Vai ter café no bolo. Qual foi?